Sorry, this transaction was declined by
Big Brother.
Have a nice day.
When you go online, buy something from the store. Now he knows where you live and your credit score. Yeah. Give a click, give a kiss, jump, monitor. Plus information's power, don't you know? Back doors used for virtual patrol. Big Brother watches for control. Yeah, we think mass surveillance for safety, no. Web tyranny will cut
you. When you speak your mind, challenge the accepted views. Now your accounts get bad, get mean.
Sorry, your phone's been frozen. Your password's stolen. Everything you've worked for, you don't own it. But trust Big Brother, trust the custodian.
Problem is that trust just keeps getting broken.
Transaction not approved. We don't approve your view. You offend as virtuous with your tab.
Comply, turn a blind eye, sense and views how centralized. Tell them what to think, how to act, to be. We devolve to tyranny of mindless masses. Fitting regime will get exiled. Our culture should be just name the sun. New ideas that evolve our species. We will now set and sit in silence. Without privacy, ideas can grow and sit and follow. No drive to build for tomorrow. Under his gaze, we can't just be. So we live an illusion of freedom. Your freedom's to think and speak in private. Put forth new views, your name's to acquire. An open society built on merit, free from bias, compliance, and political alliance.
So we append the whole down system. Run from the bottom, new form of governance. Make a living without interference. A protocol layer of a freedom. Open to all, but controlled by no one. Secured by a planetary stale progress system. Electricity and encryption. Defend our rights against the incumbents.
Building foundation to spread distribution. Provide free speech without retribution. A true free market emerges from a real-time information revolution. So now no words are left unspoken. No trust to be broken, no longer we hopeless. The people have chosen the path of self-sovereignty. So long, Big Brother, and long the controllers.
Peace.
Isso aí, Bitcoinheiros, bloco 778.856. Hoje aqui com BTC Manhattan, Maxi Toxic, bem-vindo.
Opa, boa tarde, boa noite aí no Brasil a todos. Prazer estar aqui com vocês aí para a gente conversar um pouco sobre Bitcoin, sobre tá acontecendo no mundo e com certeza aí vamos bater um papo. Vai ser ótimo aí falar com o pessoal de vocês. Minha honra.
Boa. Oi, aí, tudo bem, Beca? Tudo bem, Racha?
Bom dia para vocês, boa tarde.
Tudo bom? Que horas é aí, Beca? Onde você tá?
Eu estou no Brasil. 4h30.
Ah, você tá no Brasil? Eu pensei que estivesse em, em Portugal. Ah,
agora não.
Sou o único. Aqui é onde eu tô, tá mais ou menos na hora do almoço aqui agora. Tô umas horinhas atrás.
Opa, tá fazendo jejum intermitente?
Rapaz, pior que eu faço, viu? Uns dias eu faço só no café da manhã, no café preto, na parte da manhã. E outros dias faço one meal a day, né? Só uma refeição. Mas como nenhum santo é de ferro, tem dia também que... pé no lixo também, acabo comendo besteira, enfim. Né? Ainda é um processo que eu estou trabalhando aí para melhorar, né? Mas isso é uma coisa até que, querendo ou não, você vê, eu aprendi através disso, através do Bitcoin. A gente pode falar mais aí.
Mudou então, fala, Rogério.
Não, digo, fala você primeiro, depois fala.
Não, mudou a preferência temporal, né? Você começou a ver, mudou sua preferência, né? Geral, assim, sim. Gostos, no geral, porque você tem outro objetivo, né?
Não, exato, até em relação à comida, isso aí é, com certeza, se traduz em relação à comida também. Você fala assim, pô, eu não preciso comer isso agora, tô bem, isso aqui é gatilho emocional, não preciso comer isso, e aí você começa, o jejum fica mais fácil... você planejar a sua alimentação fica mais fácil, aí você já começa a querer cuidar do seu corpo também, né? Academia, musculação. Então, tudo isso aí é o caminho de todo bitcoinheiro, parece que não, mas é uma coisa que você começa a aprender sobre Bitcoin, quando você assimila os conceitos do Bitcoin, isso acaba traduzindo em diferentes áreas da sua vida. Essa parte de preferência temporal, acho que é uma das dos maiores impactos, né? Você É tanto no que você se alimenta, no que você gasta, no que você faz com o seu tempo. Né? É impressionante como você tem vários grupos de Bitcoin que acabam até meio que se... não digo correlacionando, mas acaba assim, tendo a mesma convergência, né? Porque você acaba realmente tendo essa cultura ou esses hábitos, né, que você passa a incorporar no seu dia a dia.
Engraçado que alguns bitcoinheiros por aí acham que o futuro todos viveremos em cidades medievais, todos seremos guerreiros templários, comendo carnivorismo.
Não, aí você tem...
Pessoal, né, tá indo um pouco longe, eu acho.
Não, tem de tudo, né? Eu acredito que o pessoal também acaba meio que incorporando a questão das cidadelas e tal. Porque, assim, eu acho até que a questão das cidadelas acaba sendo um exercício do que o próprio Renatão fala em relação à questão das terras autônomas, das autarquias. Então, acaba que meio sendo um straw man, né? Um exercício aí desse cenário. Mas eu acho que isso ainda é uma coisa que a gente está muitas décadas
mas talvez um cenário mais intelectual, não necessariamente sim, físico. Sim. Né? O pessoal acaba traduzindo e esperando por um futuro meio distorcido, né? É meio esquisito. Eu tenho visto uns papos meio esquisitos no Twitter, por isso que eu tô te falando. O pessoal indo para argumentos religiosos, misticismos, esse tipo de coisa. Conectar isso com Bitcoin.
Não, eu concordo. Eu tenho uma opinião que eu acredito que tem muita tem muita associação, né, direta ou indireta, que é em relação ao Bitcoin. E, assim, o que são relações diretas, fica mais fácil da gente avaliar, entender o protocolo, o que causa, as consequências. Mas aí eu acho que o exercício é o pessoal ficar avaliando como seria o futuro através dos impactos que isso vai gerar no sistema financeiro, né? Aí talvez, eu acho que é isso, porque você vai ter uma moeda deflacionária, né? Que com o tempo vai retornar o poder de compra das pessoas e aí com isso você tem essa mudança de paradigma em relação ao mundo atual. Aí tem todos esses cenários aí que eu vejo muitas pessoas falando, mas assim, tudo é exercício de imaginação, né? Essa altura do campeonato, né? Apesar de você conseguir até seguir ali o raciocínio da pessoa e tal, mas foi o que você falou, não dá para você associar isso diretamente como uma consequência do Bitcoin, né? O Bitcoin ele é para todos, é para os seus amigos, para os seus inimigos, né? O Bitcoin, assim, como uma arma de fogo, como um carro, é uma ferramenta. É, quem vai fazer melhor uso dela ou não, depende de cada um de nós, né?
Bom, aproveita então e se apresenta, conta a sua história com o Bitcoin, fala para quem não te conhece, né? Porque acredito que todo mundo que está assistindo praticamente conhece, mas é bom deixar um registro aí.
Não, legal, vamos lá. Bom, a minha história com o Bitcoin começou em 2015, né? Eu já estava morando no Canadá, já essa altura do campeonato, fui apresentado ao Bitcoin pela primeira vez. Eu sou profissional da área de TI. E como todo profissional da área de TI, muito aberto à inovação, muito aberto a entender os conceitos técnicos e como eles estavam se unindo, porém, eu não enxergava a questão financeira ou a questão filosófica do Bitcoin à época, né? Então, é um caminho muito fácil, né, que eu vejo que acontece com o pessoal da área técnica, assim como eu, é ficar maravilhado com outras moedas e shitcoins, né? Que você vê e começa a comparar pelo simples aspecto técnico e você fala, não, mas essa aqui é mais rápida, mas essa aqui faz mais transações, mas essa outra aqui tem uma equipe do Vitalik por trás maravilhosa, entendeu? Então eu incorri nesse erro, né? Eu tive uma fase aí de um ano, dois anos de...
Pô, mas o Vitalik é um gênio.
Ô, louco. E quem sou eu, né?
É, o argumento é.
Não, o negócio do Ethereum tem sua genialidade, né? O gênio, enfim,
Sim, mas eles usam
tem uma
esse
certa.
argumento, isso como um argumento para protocolo. Porque o cara é um gênio, logo
Não,
é um.
é uma genialidade do momento, cara. É um produto que entrou num momento muito louco do mundo, assim, fiduciário, injeção de dinheiro e tal. Se aproveitou de vários aspectos aí, várias distorções do mercado muito bem para sair adiante, para estar na posição que está hoje. Então, nesse sentido, é genial.
Marketing bem feito.
Assim, no marketing, realmente tem algo aí, tem.
Tem departamento de marketing.
Não, concordo. Não, não é dizer que o cara, para chegar no que ele chegou e desenvolver ali um protocolo que você consegue emitir o tokens e tal, ele teve essa ideia a partir
Conseguir,
do
pô,
nada, né? Então.
juntar os players que ele juntou e, enfim, né, armar tudo isso aí não foi simples,
Isso é um
né?
gênio mesmo.
Aí pegar 70% de pre-mine também e tal, e todo mundo achar bom.
E programar Proof of Stake, né? Programar para que algum momento seja simplesmente ter moeda já é suficiente para gerar novas moedas, ou seja, viver para sempre das moedas. Ou seja, tem um incentivo grande, né, de você fazer dar certo o golpe, né, a pirâmide. Ou seja, para realmente você sentar no topo de uma boa pirâmide, não de uma piramidezinha.
Então, não, concordo, né? E aí a crítica que eu tenho, né? Tentando só abrir um parênteses para a gente voltar para a minha história em relação ao Ethereum, é que se para ter mais do mesmo, eu fico com o Banco Central, que pelo menos não é mundo sem lei, né? Para ter um Banco Central de uma empresa privada que não é sujeito a nenhuma lei de proteção, é meio que melhor ficar onde está mesmo, que, entendeu? É mais um do mesmo, né? Então, para não falar outra, né, que é scam, que é isso, que é aquilo, vou só abrir esse parênteses, comentário em relação à moeda do Vitalik aí. Mas voltando, né? Então aí foi, tive essa fase e tal,
Não, quando eu
e
falei pirâmide, desculpa, só para ficar claro, né, por qualquer efeito aí, eu não estava me referindo à pirâmide financeira, eu me referia à pirâmide no topo, tipo da cadeia alimentar, sabe? Pirâmide no nesse sentido, né? Não, é isso aí. Fundação Ethereum.
Ah, mas qualquer semelhança é mera coincidência, né? Enfim. Mas aí foi isso, né? Resumindo, eu tive essa fase aí, realmente eu comecei a estudar mais sobre o Bitcoin, o que que fazia com que o Bitcoin fosse diferente a outros projetos que até então existiam. E aí, quando chega 2017, é aquela bolha dos ICOs, né? Sabe, muitos projetos que nem saíam do papel recebiam dinheiro de capital de VCs, né? Para depois nunca saírem do papel, né? Eles viam um white paper lá qualquer, o pessoal toma aí 100 milhões, o cara pegava os 100 milhões e nem entregava, né? O projeto saía fora, né? Tinha muito disso. E aí foi quando realmente clicou, né? Eu falei, cara, realmente não tem nenhum outro projeto que resolva o uso de caso do dinheiro tão bem quanto o Bitcoin. E aí vem a questão de TI, que para mim hoje em dia é muito muito trivial, mas para as pessoas não, talvez não seja, né? Que é justamente quando você vai começar a bolar um sistema, você tem que fazer uma análise de uso de caso. Então, isso é uma coisa que, para quem trabalha com arquitetura de sistemas, quem entende de sistema, conceitos de abstração, de TI e tal, isso é meio que 101, mas para o público que acompanha aí a gente, isso talvez não seja um conceito muito fácil de assimilar, porque a primeira coisa que você tem que analisar quando você faz um sistema, seja ele um sistema de criptomoeda, um banco de dados, um sistema integrado, um ERP, qualquer que seja a solução, é você realmente definir, olha, esse meu uso de caso aqui é válido, qual o problema que ele soluciona, já existe similares no mercado hoje em dia, e qual é a melhor tecnologia para atender isso aí. É, então, quando você olha por esse aspecto, você fala, bom, o uso de caso de dinheiro, né, para funcionar, né, você tem que ter uma estrutura igual a do Bitcoin, que seja descentralizada, que seja fácil de... que seja resistente à censura, que seja... que tenha uma política de emissão imutável, né? Quando eu digo imutável, a regra que está estabelecida, né? Que a gente sabe que a emissão a cada 4 anos ela sofre o corte do halving. Mas eu digo ter essas regras que sejam matematicamente comprovadas. E quando você vai analisar qualquer outra criptomoeda ou qualquer outro projeto, você vê que todos eles têm tem um VC por trás, tem uma equipe por trás, tem uma empresa por trás, não consegue replicar as propriedades do Bitcoin com a mesma, talvez com a mesma qualidade, né? Ou simplesmente são falhas em outros aspectos. Então, como talvez eu veja maximalista chamando de scam, isso é fake, alguma... Sabe, eu acho que isso aí, talvez é uma, como se fosse resumir muito essa lógica aí que a gente está falando, né? Porque não é que seja fake, né? Ou não?
Eu jogaria aqui também o argumento de que mesmo se a segunda melhor moeda fosse também, não tivesse nada, nenhum criador, nenhuma empresa, nenhuma fundação por trás, mesmo se fosse realmente uma coisa orgânica, mesmo assim não funcionaria.
Ah, sim, perfeito. Aí já seria questão de Lind, né? Lind Effect e tal, seria por efeito de network, aí já seria por razões do mundo fosse, natural, isso é.
Se fosse algo autêntico, exato.
Perfeito, perfeito. Não, aí já a gente, mas aí já seria uma explicação de leis naturais, aí a gente tá explicando por que que essa segunda não teria o mesmo network effect do Bitcoin, né? Que uhum. É uma perfeita colocação, Raixa.
Mas e só pra, aí? Só para gerar um pouquinho de buzz aí depois. Depois a gente fala mais sobre isso. Bom, continue aí.
Perfeito. Aí, então, foi mais ou menos em... E aí, nisso, nessa, óbvio, nessa jornada, perdi dinheiro, né? Perdi... cara, era para ter ser uma baleia hoje em dia de Bitcoin, né? E hoje em dia eu não sou nem um golfinho, entendeu? Perdi dinheiro nessa jornada, mas o importante é que eu aprendi, e até porque na época, né, se você for olhar em 2016, 2017, não existia tanto material ou tantas pessoas falando como hoje, né? A parte maximalista estava ainda meio que em progresso e tal, né? Você só tinha algumas vozes um pouco mais radicais ali.
Nem existia esse termo ainda.
Não existia o termo. E aí quando você olhava assim, as pessoas que eram mais Bitcoin only, aí você via lá o tal esqueci o nome dele, era o Dirmea Pompo, esqueci. Agora eu esqueci o nome dele, mas era um cara, era um maximalista, ele dizia que ele era o maior bitcoinheiro das antigas, que ele tinha milhares de bitcoin, e ele era meio radical.
Mircea Popescu.
Isso, Mircea Popescu, obrigado. Mas ele era, pô, bem radical, assim, e tinha uns valores, talvez, aí que não... que eu acho que não, realmente não
um Renatão, me atraía. Um Renatão gringo, né?
Não, Renatão gringo ou um esteroide.
Renatão, romeno, né?
Renatão, perto dele, era... Cara, se você visse os... os posts dele falava de escravidão de mulher, uma coisa, mano. Nem quero comentar muito, porque é pra não dar ideia pra maluco.
Não cair nessa live.
É o cara da Transilvânia, esse aí.
É, esse era. Então, assim, era uma coisa.
É outra
que,
cultura, pô, você... outra cultura, pô.
É, não deixou um milhão de bitcoins, você... né, pra história.
É, exatamente. Ou mais. Diz a lenda que ele era o único milionário de Bitcoin, né, que existiu, né? Mas, enfim. E aí, era muito mais fácil para mesmo alguém com talvez com conhecimento ou que quisesse aprender sobre Bitcoin de cair, talvez, nesse conto da sereia aí, nesse canto da sereia. E aí, depois disso, eu fiz uma acho que, para resumir, eu fiz disso uma cruzada pessoal. Falei assim, pô, eu não quero que outras pessoas cometam o mesmo erro que eu cometi. Então, eu vou ajudar, vou pegar um pouco do meu tempo e vou atuar para que menos pessoas sejam iludidas ou caiam nesse canto da sereia. Porque realmente existe não só uma questão de valor de investimento monetário em relação à tese do Bitcoin, mas é também uma questão moral também, sabe? É uma coisa que você, quando você está colocando o seu dinheiro num sistema que é um sistema que produz verdade, você está tirando de um sistema que produz mentira, né? Então, é meio que... eu bato muito nessa tecla aí também, né? Não é só uma questão de quero ficar rico daqui a um ano, quero ficar rico daqui a 2 anos, mas... É ficar rico num contexto que a gente vai melhorar o mundo como objetivo final também.
Existe uma discussão que rola também às vezes sobre se você trabalha para o sistema fiat, você ainda está gerando riqueza para esse mundo que você está tentando destruir, certo? O que você acha? Qual que é a sua visão pessoal e você, se você pensa em deixar o mundo fiat de algum jeito?
Então, eu acredito que para a maioria das pessoas que hoje, né, que ainda não são independentemente, financeiramente independente, elas têm que ter algum vínculo com o mundo fiat, né? E aí,
para sobreviver,
né? ou para conseguir o que a gente, né, brinca falando que é o fiat mining, né? Você está juntando o fiat aqui e aproveitando e convertendo isso para Bitcoin enquanto ainda é possível, porque aí é um cenário que eu acredito que daqui talvez a uma década vai começar a entrar em questão, que você não vai conseguir mais converter fiat para Bitcoin no futuro, mas por enquanto você ainda consegue, né? Mas aí, respondendo a...
Existe uma questão moral aí também no meio, né? Para se pensar.
Sim, mas deixa eu ver se eu consigo elaborar aqui essa resposta. Tá. Porque...
Você quer que eu elabore qual que é a questão moral que eu acredito?
Pois não.
É assim, porque assim, uma pessoa que entende... É uma questão bem, bem, bem contraditória, tá? Bem controversa. O cara entendeu o Bitcoin, ele moralmente está alinhado ao Bitcoin. Ele sabe que ele precisa sobreviver ainda, ele está acumulando Bitcoin, mas ele tem que sobreviver, então ele acaba trabalhando. Mas, por um lado, quando você está trabalhando para o sistema, você está prolongando o tempo em que o sistema vai continuar funcionando e absorvendo riqueza, enfim, jogando uma boa parte dessa riqueza fora. Então, existe uma questão moral que, na minha opinião, tá? Muitas pessoas ainda não conectaram os pontos e não chegaram à conclusão de que elas têm que, sim, abandonar o sistema por uma questão moral, não simplesmente material. A ponto, e o pessoal até dá risada quando eu falo isso, a ponto de você ter que até passar fome em prol da sua moral e em prol do seu, enfim, do que você aprendeu com Bitcoin. Mas pode falar qual é a sua visão. Eu não acho que... Eu não estou fixo nessa visão. Eu só penso e eu filosofo sobre ela e eu ainda não cheguei a uma conclusão de qual que é o jeito correto de lidar com o mundo até a hiperbitcoinização acontecer.
Não, perfeito. Como é que é assim, eu vou dizer? Eu acredito que assim, eu acho que tem muito um pouco a ver o que o seu trabalho, a sua vocação está desenvolvendo e para quem, né? Eu acho que isso eu acho que é um primeiro. É óbvio que se eu trabalhasse para a Pfizer, né, ou se eu trabalhasse como assessor de deputado, alguma coisa assim, acho que tem uma escala de moralidade, talvez. Eu acho que não é uma coisa tão preto e branco, acho que é mais em tons de cinza, né? Que eu imagino que seja essa a resposta. Mas e também, além disso, tem a questão da forma, né? Por exemplo, se você, mesmo que você trabalhe para o governo, né? E aí você está o exemplo do Renatão, que ele estava recentemente aí, né, falando sobre isso. Se você trabalha, impondo uma certa ética e até mediante uma última consequência de falar, olha, uma lei moral eu não vou cumprir, entendeu? Alguma coisa assim, se você tenha essa bússola moral dentro de você, eu acho que o efeito negativo acaba sendo sobreposto pelo positivo, porque se não fosse você que estivesse fazendo essa função, talvez alguma outra pessoa com uma bússola moral não tão ajustada estaria fazendo, né? Então, tem essa questão também. Né? Um é a quem você está, o teu trabalho está ajudando, e a outra questão é como o teu trabalho está melhorando ou piorando talvez aí a situação do mundo atual. Né? E a gente fala, óbvio, que é pequenas gramas aí de mudanças, mas eu acho que é importante, sim, ter essa argumentação, né, em relação a isso.
Ainda é um dilema, né, eu diria. Porque
sim, não tem...
Porque eu diria que a maioria das pessoas que, se pudessem sair, sairiam.
Ah, se eu pudesse, né, ir amanhã trabalhar numa empresa Bitcoin only, né, e tal, é óbvio que isso é um desejo.
Um argumento, acho que, por exemplo, a favor, seria, sei lá, partes do Estado que são positivas, que você acha que realmente... Não, entenda. Saúde, mas realmente, sei lá, um cirurgião, né, alguma coisa assim, de um SUS da vida. Porra, o cara é um guerreiro. Tipo, entende? É difícil, não é um trabalho, não é funcionalismo, entendeu? Tipo, aí a moral tá no atuar para salvar a população de fato, sabe? Gente que realmente precisa. Ou sei lá, pô, até mesmo o que o Renatão faz, de analisar a cena do crime, o cara, que alguém tem que fazer isso aí, é um trabalho de merda, né? Pelo menos você sabe que tem um cara com alta moral nessa função. Então tem coisas que talvez...
Ou seja, você acha que existem algumas funções que a gente poderia terceirizar? Tipo...
Talvez seria melhor que uma empresa privada fizesse isso, talvez, sim, claro, mas no momento não é, então o cara tem que alguém tem que desempenhar essa função, né, e às vezes é uma função que requer alta moral, sabe, mesmo que seja financiada pelo Estado ainda, então tem, aí vem o outro lado, acho que talvez que... Claro, o cara que fica, que é cabide, aí sim, eu entendo que é meio...
A linha é tênue, é difícil saber, né? Porque a medição de resultados é tão subjetiva, e o que o cara vai falar que é também é absolutamente subjetivo, então...
Sim, eu tô colocando... você viu, eu coloquei o herói mesmo, o cara realmente... Não o cara que dá vacina, né? Não, esse...
fiscal da fazenda.
Não o fiscal da fazenda, exato, Mas tem algumas funções que sim, pô, o bombeiro, sei lá, sabe, coisas do estilo. Até mesmo a polícia, né? Ou seja, no geral.
Não, e uma perfeita colocação, Dov. E até só para tentar fazer aqui uma outra argumentação, eu acho que também tem que avaliar o quão decadente ou quão corrupto, quão nefasto é o seu empregador, né? Então, por exemplo, eu trabalhar para o governo canadense, que é tem um modelo de trabalho que eu sou considerado um funcionário como outro qualquer, eu não tenho estabilidade, eu tenho revisão de performance todo ano, se eu não trabalhar bem, eu sou mandado embora, normal, e você tem um empregador como o governo brasileiro, que você tem aí um, entendeu? É um incentivo à não produção, né? O cara tem estabilidade, é um horário, pô, pífio de trabalho, entendeu?
Aposentadoria
diferenciada, ou seja, eu acho que isso tudo também entra na conversa também, né? É o que eu falo, eu acho que não é só o quê, mas é a forma também como o que você faz, o que você trabalha e para quem você trabalha. É, três dimensões, né? Acho que legal que a gente conseguiu explorar bem. São três dimensões, acho que para responder isso aí.
Oh, yeah. Tem aqui um super set, putz, mas meu... É sempre... É um MPV, né? O Supersets é um Minimal Viable Product.
MVP.
MVP, desculpa.
MVP.
É, e, enfim, tem os seus trancos e barrancos aí. Tem ainda, né, meio... Enfim. Alguém mandou a Bitdove aqui, sobre o tema, né? Para aproveitar. Financiar o sistema Fiat, segundo o Bitdove, Bit que nem pombinha, Bitpomba, né? Financiar o sistema Fiat é promover as injustiças do sistema por mais tempo. Enfim.
Então, mas o financiamento aí também, pô, a gente é meio que o financiamento não é assim, a pessoa que está trabalhando para um governo, ela não está financiando, ela tá retirando recursos desse governo, né, do total do bolo, né? Quem financia é quem compra bonds desse governo, quem compra tesouro direto, quem financia, quem é...
É que, de certa forma, ela está entregando energia vital dela em forma de watts, sei lá, e a inteligência dela, e o tempo dela, e o custo de oportunidade de estar trabalhando na iniciativa privada para o governo. Então, de certa forma, você poderia dizer que ela está financiando.
É, por esse ponto eu concordo também. Eu acho que não é um financiamento de capital, mas de tempo, né? Uhum. Mas aí é aquela história do ovo e da galinha, porque se você não tiver o capital, entendeu? O governo não conseguiria pagar pelo meu tempo, né? Então é meio que, eu acho que tem talvez aí uma...
Talvez os incentivos econômicos estão distorcidos, então isso acontece, mas a realidade é que o governo acaba não produzindo nada, né? Então ele acaba tirando... esse tempo precioso aí no mercado, né? Por causa do desalinhamento.
Não nada, e até, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com estatal, então não para diretamente para o governo, mas até uma estatal que produz algo, ela poderia, provavelmente ela seria mais eficiente se ela tivesse uma operação privada, né? Dentro do grupo privado, né? As distorções que a gente...
Provavelmente não, certamente.
Certamente, né? É isso aí. Então, eu acho que é isso, né? Meio que as distorções que a gente vê hoje em dia, né, as ineficiências do sistema, ou é porque teve o dedo do governo, ou porque teve uma regulação do governo, ou é porque o governo atuou como... fazendo proteção de mercado, ou é porque o governo enfiou um imposto de um lado, né? Tudo é o dedo do governo.
E às vezes, por exemplo, a pessoa que diz, dá um exemplo de alguma área em que há muito pouca concorrência, diz, nessa área deveria haver regulação, porque esses caras abusam de posição dominante e tal. Normalmente, em quase todos os casos, essa pouca concorrência é já por si fruto de uma série de barreiras que o Estado pôs e que mataram muitos possíveis concorrentes, né? Então, quase todas essas áreas de quase monopólio são já também fruto dessa intervenção. E até o pessoal acha que o remédio é mais regulação. Não, o remédio era tirar a regulação que impediu os concorrentes de subirem, né? Eu, por acaso, nós tivemos um debate interessante sobre isso há muito tempo com o Peter Turguniev. E ele até me abriu um pouco os olhos para isso, ou seja, quando você pensa que há ali uma área em que, de fato, o mercado não está funcionando bem, mas a analisa mais a fundo, vai ver a mão do Estado por trás do que gerou esse monopólio. Quase sempre, nem sempre, mas quase sempre.
E se não é estatal, não é monopólio, né? Porque nada jamais vai impedir um concorrente de aparecer, né?
É que às vezes o ganho de escala é tão grande que mesmo... ou seja, que é muito difícil um novo entrante... Sei lá, imagina, você constrói...
Sim, uma superioridade tecnológica ou de escala que você já
construiu. Às vezes escala mesmo. Você constrói uma linha de caminho de ferro, imaginando há 100 anos atrás, agora não, né? Entre Nova York e LA.
Mas isso significa, Becas, em última instância, que você conseguiu chegar num preço marginal em relação ao seu lucro, ou seja, não vale nem a pena um concorrente novo querer aparecer, porque não, isso não seria uma situação de monopólio.
Não, mas o exemplo que eu ia dar a conta é uma conta complexa, porque o cara faz uma linha de caminho de ferro entre Nova York
ferrovia,
e LA.
Uma ferrovia.
Entre Nova York e Los Angeles. Um cara para fazer um molado não chega só a ser mais eficiente, né? Há ali um custo afundado, que o cara já recuperou o custo todo 50 anos mais tarde, mas o concorrente vai ter que ter o custo do zero de fazer isso. Então, não é fácil. Há algumas situações.
Mas o concorrente ele pode abrir uma linha aérea, né? Tipo, ele pode...
Não, aí sim. Aí é o tipo de concorrência que funciona bem, né? Quando a tecnologia muda e tal. Por isso é que eu estava a dizer, é caminho de ferro, mas há 100 anos atrás, não hoje, né? Uhum. Mas, ou seja, há de fato situações em que se cria um monopólio que é um pouco mais difícil, porque ou há um ganho de escala muito grande, ou há assim alguma coisa. Mas a maior parte...
Monopólio natural,
casos,
né?
É, monopólios naturais. Mas a maior parte dos casos reais, quando nós vamos ver a fundo, tem muita mão ali de estatal que induziu a esse monopólio, né? A maior parte, se você for ver, os chamados amigos do rei e tal, e depois, às vezes tem uma regulação muito pesada de licenciamento, então o cara pequenininho não consegue crescer. Há muita coisa sempre.
Ah, perfeito. Não, é isso aí. Concordo aí com essa visão, até porque é exatamente isso, né? Essas distorções aí do mercado são sempre o dedo do governo que promove de um lado em detrimento do outro, gerando esses desequilíbrios, né? Mas uma coisa que eu acho que seria legal até para a gente puxar um assunto, uhum. Agora você falou do monopólio natural de disrupção de tecnologia, né? Uma coisa que a gente fala muito, né, como maximalista, né, é que e isso é um tema central do livro do Jeff Booth, né, O Preço do Amanhã, que ele fala que a tecnologia ela funciona de uma disrupção de forma exponencial. Então, antigamente você alugava fita, você tinha que, né, pagar a diária, não sei o quê. Hoje em dia você tem o streaming, você tem lá aquela biblioteca e toda. E aí essas mudanças de paradigma, esse barateamento de custos, isso era para refletir no nosso dia a dia, né? Não só nessa questão de Uber, de entretenimento, mas em diversos aspectos, né? Todos eles. A tecnologia ela permeia toda a cadeia de produção em diversas áreas. E aí por que que, apesar disso, você vê o preço das coisas ainda subindo? Então, essa é a distorção que o muito sistema bem. Monetário atual causa, né, no preço das coisas. O preço das coisas sobe apesar do drive tecnológico, né, que isso deveria ser o contrário. São as duas forças ali, elas são antagônicas. Uma está tentando abaixar o preço e a outra está... Tá tentando subir o custo do dinheiro. E aí você tem obviamente que o poder financeiro acaba, no caso, apesar da questão tecnológica, ele força a mão e acaba aumentando o preço. Você tem ainda inflação, não por conta da tecnologia, mas apesar da tecnologia, né? Isso é uma coisa que as pessoas não, Hoje em dia ainda não conseguem enxergar isso. Elas pensam que a tecnologia é o causador do. Ah, vai causar uns desempregos e vai causar. E aí eu vou perder um emprego, e aí o preço das coisas ainda vai subir. Sim, vai subir, mas não por conta da tecnologia, é apesar da tecnologia. Uma coisa legal que eu lembrei de comentar.
E os caras não apenas eles absorvem todo o ganho de produtividade que a tecnologia traz para a economia, eles ainda roubam um pouquinho mais, colocam uma meta de inflação de 2% ao ano e levam muito mais do que esses 2%.
Exato. Não, exatamente. Esses índices de inflação são todos manipulados em qualquer lugar do mundo. Qualquer pessoa que... Se ela se der o trabalho de fazer as contas de diferentes itens que ela mesma consome, ela vai ver que não bate, não chega nem perto dos índices oficiais, né? Você vai ver que a gasolina sobe tanto, o meu imposto subiu tanto, a minha comida subiu tanto. Chega no final, se você fizer uma cesta e fizer a média, vai dar um valor muito mais alto do que o valor divulgado nesses índices oficiais. Então, até isso, existe uma distorção, né?
O índice de inflação em todo o mundo, né?
Todo mundo,
é uma das maiores distorções que existe, porque se você comparar séries longas, né? Tipo, como é que viviam as pessoas há 30, 40, 50 anos atrás, né? Qual é que era o salário? Quanto é que gastavam do salário? Casa, carro, é impressionante a defasagem entre o aumento do custo real e a inflação oficial, que é um cabaz que todo ano muda, sempre vai mudando e tal, enfim, é quase parece escolhida a dedo, né, para dar determinado
quase
resultado.
Quase não, é escolhida a dedo.
Mas quando a série é mais longa, a defasagem torna-se óbvia e escandalosa, né? Quando é um ano ou dois, até mais difícil, né?
Eu estava olhando o gráfico do S&P 500, que desde 1959 começou a série aqui, janeiro de 59. A gente está exatamente, se você calcular o valor do S&P 500 em M2, né? Se você dividir pelo M2, você vai ter exatamente o mesmo nível de 1959 nós estamos, ou seja... Crescimento zero.
Zero.
Não,
zero.
E há uma coisa importante.
Não crescimento zero. Todo o crescimento foi absorvido pelos cantilionários, pelos impressores de dinheiro.
Ah, exato. Isso quer dizer,
1959.
É importante quando você está falando de empresas, né? Eu já não lembro quem é que falou isso, foi o 38ão, que é quando você pega. Ouro, dólar, ou até Bitcoin, a única coisa que funciona para valorizar e desvalorizar é a escassez, né? Mas quando é uma empresa, a empresa é suposta produzir, gerar nova riqueza, né? Ela cria coisas, ela traz valor agregado, ela pega numa pele, ela transforma a pele, gera um sapato, o sapato vale muito mais do que a matéria-prima da pele, mesmo o custo de mão de obra e tal. Portanto, as empresas têm uma obrigação, né? É o fim delas, é criar valor. Quando você vê...
Mas esse todo tipo esse valor que foi criado desde janeiro de 1959 foi roubado pelo...
Foi absorvido, exatamente, é isso. Portanto,
ficou com a tecnologia, mas falando, não ficou com a riqueza.
O que eu quero dizer, Alan, é o seguinte, nós não estamos falando de ouro ou de qualquer coisa assim, nós estamos falando de empresas. É totalmente diferente. Então, as empresas, elas trabalharam, agregaram valor, somaram, e esse valor foi 100% comido
100%.
Pelo aumento da massa monetária. É uma coisa inacreditável. 100%. É inacreditável. Inacreditável. É chocante.
Se tem um scan, eu não conheço nenhum maior que esse. Pô, desde 1959, faz tempo, hein, meu?
Não, e isso me lembra... Me lembra até um comentário legal, eu tive até recentemente, para poder refutar um colega meu que era socialista, aí ele falou, ah, não, porque você não entende nada, Leia aqui o Capital do Piketty e depois vem conversar comigo, não sei o quê. E eu até tive até nos grupos aí falando, pessoal, e aí, cara, o que eu faço aqui? Eu vou ter que ler esse negócio, né? E aí, realmente, eu me dei um trabalho, me mandaram um PDF e tal, e eu li. Né? E aí, ele fala numa questão dessa, da fórmula, né? Que ele fala que sistema monetário... Ele fala que o maior problema do mundo que seria a desigualdade, né? A desigualdade financeira. Aí eu já começo dizendo que, não, peraí, o problema maior não é a desigualdade, é saber o quão baixo, o mais baixo está, né? E fazer com que, a base social ela seja cada vez mais elevada a índices maiores. Então ele ignora esse princípio básico, não é só a questão da desigualdade.
Né? Porque qualquer conclusão é falaciosa.
Exato, porque se você for olhar só a questão de desigualdade, nós somos desiguais por natureza. Né? O nosso trabalho, a nossa fonte de renda, o nosso passado, o que teve de história entre cada uma das ações que nós geramos, vão gerar resultados diferentes. Então, você querer forçar uma igualdade em cima disso não é uma coisa natural. Se ela ocorrer, ela vai ocorrer através de intervenções, né? E aí a solução que ele propõe é draconiana, é tipo taxar todo mundo, taxar riqueza, taxar transferência de... como é que você fala, de herança, 90%, coisas de
desincentivar todo mundo que cria riqueza a continuar criando riqueza.
Exato, e aí quando você chega num ponto, né, mesma coisa assim, para as pessoas que estão acompanhando a gente tentar entender o raciocínio, você fala assim, ah, eu quero abrir um negócio, aí eu falo, pô, legal, você pode abrir um negócio aí, eu vou te taxar 100% do que você produzir, beleza? A pessoa vai falar, não, eu não vou produzir nada, para, eu não sou louco, o que, que eu vou fazer, eu vou trabalhar para quê? É, então é mais ou menos isso, é mais ou menos esse raciocínio aí, né? Chega um ponto que a própria curva de Laffer, ela já explica isso, você fala, não, eu não vou, eu já fico revoltado de ter que pagar mais ou menos a metade do que eu trabalho em imposto.
Isso que eu ia falar, o pessoal fala, ah não, se metade eu dou, metade, beleza.
Ah, pô, não, metade já é... Um centavo, para mim, já é muito, já, entendeu? Acho que, enfim, né? A gente fala que imposto é roubo, mas é quase isso, né? É bem, bem por aí mesmo. Não tem, não tem muita diferença, né? A diferença do governo roubar milhões e um trombadinha roubar ali um celular, que um é crime e o outro é imposto. Então, é meio que só isso. Mas, assim, né? Enfim, eu só abri esse parênteses porque realmente a conclusão aí da financeira, né? Que você analisa na fórmula dele lá, né? Você vê que ele faz uma distorção que ele fala, hoje em dia fica muito difícil de ter mobilidade social porque os ganhos produzidos pelos ativos eles são maiores do que o crescimento da monetário, o crescimento que eles chamam de growth, que é o crescimento da economia. Então, quando você tem essa fórmula, o R maior que o G, ele entende que você não consegue ter mobilidade social porque quem possui os ativos está recebendo a maior parte daquela expansão econômica. E aí, quando você analisa essa fórmula, você vê que a expansão econômica e o crescimento econômico eles estavam indo de mão em mão até 1971. O que aconteceu em 1970, 1971? Né? Foi o fim do padrão ouro. Foi exatamente aquela âncora que dava a base monetária uma âncora física, né? Que não permitia os governos, os bancos centrais fazerem todo tipo de malabarismo. Isso. Né? Mas aí foi uma coisa que desencadeou, né? Você olha o gráfico depois de 1970 e você vê que a expansão do R, que seria a parte dos royalties e acumulação de capital, ela vai lá para o alto e o crescimento mantém a trajetória que estava inicial. Ou seja, um mantém o ritmo atrelado na realidade, né, que é o crescimento econômico, e o outro, que já virou impressora de dinheiro, né, vai como é que se fala? Perde essa âncora, né? Então, uma coisa interessante também, que foi uma das minhas conclusões aí em relação a isso. Você não consegue trabalhar, até para você diminuir a desigualdade social, você precisa fazer com que o seu dinheiro, a sua base monetária, ela tenha essa âncora, né, em relação a uma base que não vai ser diluída, né, no futuro. Acho que é mais ou menos isso, né? Só para deixar assim em termos mais
perfeito,
gerais.
E aí depois as pessoas se perguntam por que que está tudo dando errado, né? Por que está todo mundo se separando, por que que as pessoas não têm filhos, por que as pessoas não conseguem planejar o futuro, por que que os jovens não conseguem comprar apartamento. E é tudo por causa disso. A raiz de tudo está no fato de que a riqueza foi tirada de nós, à força, e a gente não tem nenhuma forma, não tinha nenhuma forma até 2009 de reaver essa condição que a gente talvez já teve de uma forma talvez bem rudimentar, mas já teve.
Não, perfeito, perfeito, Rocha. Isso é exatamente isso, né? Acho que esse é o problema que quando a gente fala de Bitcoin, que a gente está tentando resolver, e que quem está investindo em algum outro tipo de ativo, outro tipo de investimento atrelado ao legacy, não percebe. Que é exatamente esse problema. A gente quer sair de um sistema ineficiente que nunca foi auditado em 109 anos. Vocês sabiam disso? Que o Banco Central, o Fed, nunca foi auditado desde a sua criação, em 1913?
Eu sei que tem um rombo de alguns trilhões lá que apareceu logo antes do 11 de setembro. É melhor eu nem ficar falando disso.
É
uma coisa do Pentágono, e eu fico imaginando como está todo o resto. Se o Pentágono não tem as contas em dia, imagina todo o resto.
Não, isso aí, os caras fazem lá botam lá no sistema uns zeros a mais lá, e está tudo certo, né? Não tem, nunca foi auditado, nunca, entendeu? Então, como é que você quer colocar sabe, o seu tempo, né? A sua produção, como é que você vai armazenar isso através do tempo se você não tem nenhuma confiança, se esse valor, se por exemplo, se os X reais que você armazenou, os X dólares, eles valem aquilo que eles valem hoje, eles vão valer daqui a 2 anos? A resposta é não.
A única forma disso funcionar é enganando o pessoal, deixando o sistema tão complexo a ponto de ser praticamente impossível de entender, e assim você consegue rolar por alguns anos e consegue acumular uma riqueza considerável.
Não, perfeito. E aí é outra toca do coelho, que é tudo que está acontecendo hoje em dia, esse declínio social que a gente vive, é causado por esses grupos. Eles não têm interesse em ver a sociedade unida, enxergando esse que é o maior problema da sociedade, né? Esse, sem dúvida, é o maior problema da sociedade e a causa de todos os problemas que você mencionou até agora há pouco, Reich. E aí, o que esses grupos fazem? Eles se unem, compram, né, a grande imprensa, e aí fomentam divisões, fomentam uma série de ostracismos e aquela máxima de dividir para conquistar, né? Porque quanto mais a sociedade estiver fragmentada e dividida, menos vão ter forças para lutar contra isso, né? Sem dúvida. Mas isso é outra toca do coelho aí que, enfim, já tem muito. Vai longe, essa vai longe.
Deixa eu aproveitar, tem aqui um super set do Liberte Contador aí, valeu, Contador Libertário. Mandou aí. Aí, pessoal, tudo bem? Já saiu atualizações da Receita Federal e este ano teremos o cruzamento do Bitcoin pela 1888, é, instrução normativa 1888, sobre o que foi comprado em corretora e P2P, aí, pessoa jurídica, que entrega também, né, a 1888, que cumpre aí a 1888, entrega a receita aí, o X9.
Ou seja, quem não declarou 1888 vai cair na malha fina, porque os caras vão cruzar as informações. Eu, e quem declarou, vai acontecer o quê?
Não, ou seja, exato, quem não declarou pode cair na malha fina, vai ter que se justificar, tem aí, né, sua justificativa, né, em mente, enfim, ou saiba que, né, pode levar você a essa situação, se tem outras coisas, enfim, né, se programe. Se por algum motivo você precisa, né, coloca lá, né, saiba, né, que se você comprou de corretora e de isso aí, vê lá direitinho o que, que você tem que declarar. O contador tá fazendo aí publicidade, né? Tá espalhando medo para chamar ele lá, para o pessoal consultar lá, né, o contador. Ou entra lá no canal do contador e pergunta para ele na live dele lá, para ver se ele dá essa consultoria grátis, ajuda aí o pessoal a entender o que, que eles têm que fazer, o que, que eles têm que verificar e o que, que tem que declarar ou não, né? Se tem quantias específicas, sei lá. Vê aí direitinho para evitar entrar nessa aí e, né, poder juntar mais satoshis. Quanto mais satoshis, né, melhor. Enfim, faz direitinho aí o que tem que ser feito. Tem um pessoal que acha que tem que declarar, né, Raixa? Tem o próprio Renatão, a gente gosta do Renatão, ele declarou, tá, ele foi por questões políticas lá, sabe, ele tinha que... Mas é...
Não, mas quem falou que a gente não declara também, pô?
É, não, óbvio, só... não quero... Claro. Não, o que eu digo é, enfim, né? Mas o pessoal. Não, tem muita gente que acha que não. Né? Eu tenho opinião dividida aí nesse sentido, porque eu acho que tem um risco, né? A declaração para a data base, né, do listado, de você ter lá uma quantia, né? Um honeypot claro que, enfim, né? Vai saber. Teve, por exemplo, né? Todo mundo, a gente conhece bem a 18. Não, como é que é aqui o 1888? É 9120, 8120, lá o de 1930, lá nos Estados Unidos, que teve aquela declaração que confisco de ouro, né? Então, no melhor dos... Esse seria o melhor dos casos, né, digamos. Que, bom, é por uma questão de algo político, assim, grande, todo mundo vai cair junto, né? O pior é que tem essa possibilidade, ou seja, de confisco, ou de pelo menos... forçar você a, né, dar uma história do que você fez com aqueles satoshis, né? Sei lá, porque tá lá declarado, você tem isso aí. E aí, onde é que tá? Né? O que aconteceu? No pior dos casos, esse banco de dados cair na mão de gente, né, de má índole, que possa tentar outros tipos de ataque contra você, enfim. Então tem, né, esse risco, pô. A gente sabe que bancos de dados estatais tem muito acesso, né? Tem muitas pontas, né? Então ele tem muito leak de informação desse tipo de banco de dados. Então tem esse lado aí que é bem negativo, né? Pô, tem toda a informação lá. E, enfim, a pessoa pode saber quanto você tem no banco, mas aí tem, né, o risco do banco. Pessoa sabe quanto você tem de BTC, não, aí não sabe quanto você é sofisticado, né? Também na sua segurança e tal. Mas dependendo do valor que está declarado lá, vai valer a pena investigar. Enfim, fiquem ligados, né? Exato. Tem que, né, entender aí. E claro.
Pelo simples se ou não, não compra Bitcoin.
Se você for declarar, prepare-se para, ou seja, ser o seu próprio banco. Pense como opera um banco. É por aí. Ou seja, claro, se aproveite aí da criptografia, da parte de que fazer segurança de Bitcoin é exponencialmente mais simples do que de algo físico, né? Que tá em um lugar específico. Ou seja, tem esse lado que ajuda, mas esteja ciente disso. É isso aí.
Deixa uma mala preparada.
É, exato. Você tem que se preparar para qualquer situação, exatamente. Prepare-se.
Inclusive para assistente de barco. Importante se preparar para isso aí também.
A saída de barco. É, isso se você está próximo do mar, é exato. Você está próximo do mar, barco. Você não está, sei lá, você está perto da montanha, casa na montanha, sei lá. Tem lá, né? Mountain Man. Se você é um mountain man.
Vai, prepara para desabamentos.
Vai para uns lados onde ninguém chega, só você. só helicóptero. Enfim. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Ouriço Empresário pergunta se a gente conhece alguma solução para emitir cobrança em fiat, boleto para clientes e receber em BTC. No KYC, putz, no KYC.
Um boleto complicado. Existia um boleto não registrado no passado, mas não tem mais no Brasil isso, né?
Não.
Esse boleto não registrado até daria, mas acho que eles já caparam isso uns anos atrás.
Caparam com a instrução normativa aí. Colocaram isso aí, o pessoal acatou.
Acho que a solução é P2P mesmo e... Enfim, se você quiser fazer uns testes limpo, é P2P ou você minerar e o que você acumular, você ir guardando. Tem muita solução, infelizmente. Mas assim, eu vejo isso de duas formas, né? A minha teoria é que daqui a uma, duas décadas, não vai mais se aceitar dinheiro para comprar Bitcoin. Não porque o Bitcoin não vai valer mais um X valor em relação a uma quantia em dólar, não é isso. É que o valor já vai estar tão alto e a escassez já vai estar tão, digamos assim, já vai estar tão consolidada que já não vai ser mais uma coisa factível de você chegar lá, eu quero comprar aqui um Bitcoin, toma 30 mil dólares aqui, entendeu? Não vai ser uma coisa que vai, entendeu? Eu acredito que vai ser, a gente vai transacionar em sats, né? Vai ser uma coisa mais, imagina mais ou menos o valor do ouro hoje em dia, né? Se o market cap do Bitcoin chegar na casa de dezenas de trilhões de dólares, a variação do preço do Bitcoin já não vai ter uma variação de 80%, 400% para um lado, 80% para o outro. Vai ser uma variação ali parecida com a do ouro, né?
Ou seja, você acha que vai ser unit of account?
Isso, vai chegar exatamente, vai chegar uma hora que ele já vai ser uma referência, e aí essa questão de você comprar vai ser uma coisa que talvez, e isso assim, já passando um pouco desse ponto, né, que eu acredito que ele já vai ser uma coisa que é considerada tão valiosa que não vai ser facilmente transacionada em mercados de compra e venda, vai ser uma coisa que talvez ou vai ser banido, né, e aí vai ter todo um mercado paralelo e tal, ou vai ser uma coisa que vai ser utilizado apenas por oligarquias, algum governo, vai ser uma... Da mesma forma que a gente, cidadão comum, não opera, por exemplo, no terminal da Bloomberg, né? não opera ativos de commodity no dia a dia, acho que vai ser uma coisa parecida com isso.
Mas eu acho que mais por causa do custo do first layer do que por causa da liquidez em si, né? Porque vai ser mais líquido, né? Ou seja,
mais líquido, mas exatamente. Agradeço pela complementação aí. Vai ser mais líquido, mas vai ser exatamente. O first layer, quando atingir um certo patamar de valor, não vai ser uma coisa que vai ser...
Vai comprar com um trabalho, não com fiat shitcoins.
Pelo menos vai ser pelo menos a gente vai estar usando mais na segunda camada, né? Alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Mas aí é to be seen, né? Só uma teoria aí que eu tenho.
Só uma coisa aí, voltando à pergunta do empresário, Eurício Empresário, Fábio aqui escreveu nos comentários que ele lembrou da Asteco, verdade, a Asteco ela tem uma forma de você comprar boleto usando um CPF, né, seu, entre aspas, ele coloca aqui, você pode comprar direto na Asteco. Uma coisa que você pode fazer, você está perguntando como negócio, né, você é um empresário, tem um negócio, limite, você cara. Quer... Não, o próprio Asteco... Se ele for o parceiro Asteco, ele, cada vez que alguém fizer uma compra na loja dele, ele aceita o boleto e ele mesmo emite um já compra pela Asteco, né? Como, entendeu o que eu falo? Ele transforma aquilo em Bitcoin para a loja, né? Para ele. Ou seja, não precisa vender. Entendeu o que eu quero dizer? Ele pode se vender, digamos, fazer algum negócio assim. Por exemplo, ou seja, aceitar pagamento em boleto dessa forma, né? Falar para o cliente, não, o cliente não precisa saber, você aceita o boleto, você compra o Bitcoin e se envia, pronto. Então você não precisa fazer o KYC, porque você é o cara que teria que estar fazendo o KYC.
Tem um limite para essa transação?
Não, claro, claro, com um limite, esse limite de cada transação.
É 2 mil, né?
Acho que daria para fazer uma coisa assim. Eu não sei. Não sei dizer, mas entra lá, Asteco.
Você vai ter que fazer várias transações se você quiser aportar bastante.
Mas ele quer receber em fiat, emitir cobrança em fiat, boleto para os clientes e receber em BTC. É uma forma. Você faz um boleto para Asteco que vai para o seu endereço BTC e o terceiro compra aquele bilhete, então, de você. Se você é o intermediário, você pode ser o intermediário. Tá? Tendo seu PDV também, colocar lá a venda de Bitcoin para outras pessoas que quiserem, enfim. É uma possibilidade, é verdade. Asteco é uma... Dá uma conferida, entra no site lá, entra em contato com os caras. É isso aí. Bem lembrado, Fábio. Valeu.
Temos mais algum superchat?
Temos aqui, peraí um segundo, uma mais. Ah, olha lá, o Henrique Hall aqui falou que estava terminando de ler o Revolta de Atas por recomendação do Reicher, e é por isso agora ele consegue entender perfeitamente o seu ponto, né, sobre quem trabalha no sistema Fiat que está financiando ele, ou seja, que ele consegue identificar a origem desse pensamento no Revolta de Atas, que ele recomenda aí a leitura a todos também.
Também sim, recomendo. Então, esse dilema existencial aí, eu queria ter mais pessoas para falar sobre isso. Então leiam, por favor.
É isso aí. O Ouriço Empresário não concorda. Desculpa.
Não. Só adoro esse livro também.
Show. O Ouriço Empresário concorda com o Henrique e diz que ele recomenda ler. Ver o vídeo, né, do Discurso do Dinheiro, que foi narrado aí pelo Reicher, no canal Planeta Bitcoin. Entra lá, Planeta Bitcoin, aqui no YouTube. Busca lá Discurso do Dinheiro e tem outros vídeos legais lá para conferir aí sobre Bitcoin, dublagens com edição bonita e tal. Dá uma olhada, vale a pena. Jovem Gafanhoto, vocês acreditam que o fato de saber como todo o sistema funciona, não, como o sistema, ou seja, entender, né, o que está acontecendo e ver que o Fiat está indo para um colapso, é uma dádiva ou algo ruim? Porque é como se você fosse Noé, mas poucas pessoas estivessem aí escutando, né? O que o dilúvio tá chegando, que as grandes chuvas estão vindo.
Que isso acham? Tem tudo a ver com o teu papel de parede aí, Dó. Exatamente. Aí lembra a fábula de Noé, né? Você vê aqui e na Bíblia mesmo, Noé era tido como louco, né? Ele tentou pregar sobre o dilúvio e tal, ele foi avisado, as pessoas, então é meio que uma dádiva e uma maldição, né, ao mesmo tempo, né? Você, por um lado, você consegue se planejar, se preparar e estar à frente do que vai acontecer, mas o contrapeso é o seu, talvez aí o seu grupo social diminui bastante, você mesmo, você acaba se filtrando muito, né, você acaba...
Essa parte é até tranquila, Manhattan. O problema é todo mundo que morre por causa desse shift civilizacional.
Mas isso aí
tipo, você tá falando... Igual o dilúvio, um monte de gente teve que morrer afogado para o novo mundo nascer, né?
Não, perfeito, mas aí é que a gente ainda... O dilúvio em si, ainda a tal recessão, a tal crise ainda tá vindo ainda, né? Acho que... Eu entendi, não, é óbvio que... quando o negócio vem, vai ser o estrago que vai
Esse é o
fazer,
dilúvio, né?
vai ser o dilúvio mesmo, né? O dilúvio dos tempos modernos.
É uma situação, é uma dádiva, mas realmente tem essa sensação. Enfim, tem que trazer, conseguir os animais que você conseguir trazer aí
É,
para sua
considerando que ele
arca.
já sabe o que vai acontecer da desgraça, o que vem pela frente depois é uma dádiva mesmo, mas até acontecer, enfim,
Sim.
transição.
E aí é isso aí também, é só mais uma vez citando sobre isso, que a gente está no sistema inflacionário. Quando chegar e houver uma hiperbitcoinização, ou o que ele acredita ser que esse sistema ele precisa deflacionar para poder acabar com essa incongruência aí das pressões inflacionárias, você vai ter esse cenário de recessão, vai ser feio o negócio, vai ser muita gente desempregada,
Estamos vendo.
crise, tudo isso aí. E aí, esse período de transição é terrível, vai ser terrível mesmo. Quem não tiver preparado, vai ser feio o negócio.
Pessoal escrevendo no LinkedIn que um ciclo se encerrou, achando que um novo ciclo vai começar.
Cara, LinkedIn tá aí uma coisa que é bem Fiat, né, cara? Eu não, apesar de estar lá e tudo, se eu abro 5 minutos por semana, já dá minha cota, entendeu? E saio,
O
entendeu?
futuro vai ser
Puro
obrigatório.
suco do. Não, já tá, e também ficar pedindo para colocar pronome, essas coisas, né? Até no meu trabalho, entendeu? Fala, não, você tem que colocar pronome, eu falo, não, não vou colocar, entendeu? Acabou. Tem coisa que você tem que. É o que eu falo, você tem que meio que ter um pouco de. Manter a tua posição, por mais que isso seja negativo. E se vier a perder o emprego, alguma coisa, paciência. Não, lei moral não se cumpre, e aí é o foco. Daqui a algum tempo, né, a infraestrutura de Bitcoin continuando a crescer da forma que está crescendo, e o mercado de Bitcoin se capitalizando cada vez mais e mais, pessoas como eu vão migrar para essa área, né? Acho que quanto mais a gente conseguir fomentar a infraestrutura de Bitcoin e mercado, e você vê que não é só a questão de mineração, né? Tem empresas que produzem as mineradoras, os chips, os sistemas. Cara, tem muita coisa que dá para trabalhar, né, num futuro hiperbitcoinizado, que a gente ainda está. A analogia que eu faço é como se a gente estivesse ainda na internet discada de 95, entendeu? A gente ainda não está conseguindo enxergar como vai ser esse paradigma daqui a 10 anos, né? E uma analogia também que eu gosto de comentar rapidamente, só para a gente, sei que está dando horário, mas é a questão dos protocolos. As pessoas sempre me perguntam assim: ah, mas o Bitcoin foi o primeiro, é o sistema mais antigo, mas aí vai vir um outro mais moderno, vai tomar. E aí, uma coisa que eu gosto de lembrar as pessoas é que a definição de protocolos na área de TI é uma definição dinâmica, né? Protocolos, eles podem ser atualizados, eles podem sofrer alterações, né? E no caso do Bitcoin tem os VIPs, né? Que estão sempre reforçando as propriedades interessantes do protocolo. E se viesse até alguma coisa no futuro, o pessoal fala de processamento quântico, de quebrar a criptografia do Bitcoin, isso também não se aplica, porque até o próprio algoritmo de criptografia pode ser atualizado. Então, não é, sabe, um protocolo é como se fosse um ser vivo, né? Tanto é que hoje em dia a gente utiliza o mesmo TCP/IP na internet, né? Não é uma coisa que temos um novo protocolo na internet. Não, é o TCP/IP e até hoje continua sendo. Óbvio que houveram várias alterações, houveram, mas É mais ou menos isso que vai ocorrer com o Bitcoin também.
Um outro argumento é de que não existe um ideal, né, um protocolo ideal. Sempre vai existir um próximo protocolo mais ideal. Então, se você nunca puder ter network effects em um protocolo, porque você sabe que outro protocolo sempre vai aparecer e vai ser mais inovador, você simplesmente não consegue ter uma economia dessa forma.
Perfeito. Não, perfeito. A questão do network effect realmente é uma das mais importantes mesmo, assim, fundamental. E a construção em soluções em layers, né, em escalas, né, no, em níveis, né, melhor dizendo. Porque por mais que o Bitcoin na cadeia principal ele tem um limite de transacional por bloco, você elimina isso na segunda camada. E aí você pode construir depois uma terceira camada em cima da segunda camada, entendeu? Então, enfim, a gente está ainda eu diria, na internet discada de 95, e eu estou bem, bem, bem esperançoso para os próximos 10 anos aí. Acho que vai ser, a gente vai dar um salto tecnológico que a gente não vai conseguir nem conseguir fazer uma comparação com o que a gente tem hoje em relação ao Bitcoin. Muita gente no futuro vai usar Bitcoin sem saber que está usando Bitcoin. Ainda tem isso, né? Aquela questão de abstração. A pessoa vai estar usando um produto qualquer, sei lá, vou citar aqui uma coisa qualquer por trás ali, né, vai ter o Bitcoin atuando, tipo, sei lá, como se fosse usando, por exemplo, a Strike, né, fazer um Western Union mandando dinheiro para algum outro lado. E aquilo ali por trás está rodando, em vez de rodar cadeia Swift lá, fazendo aquele.
Só que sem precisar de uma strike para fazer isso, né?
Exato, entendeu? Vai estar rodando lá por trás Bitcoin. É isso aí. Acho que esse é mais ou menos o futuro também em relação ao protocolo.
Outras camadas, FedMints, todo tipo de coisa. Você vai trabalhar com o banco vai ter o FedMint deles lá, ele vai se fechar em Bitcoin com outros bancos que tem FedMint, enfim. As coisas assim, né? Que você vai entrar em ambientes. Camadas, né, acima do Bitcoin, que talvez sejam menos livres, né, que a primeira camada, a segunda camada, a terceira já começa a ficar um pouco mais, né, custodial no geral, ou seja, ter mais riscos de terceiro, né, terceira camada. A segunda ainda é P2P, né, a terceira já começa a ter o terceiro, né, a quarta, então já vem aí, vai, e aí por diante, né. Então tem isso, né, que é um tema, mas tudo bem. É parte do processo. As pessoas dentro, né, do sistema Bitcoin vão também, como elas vão subindo socialmente, elas vão subindo de camada, né, na sua relação com o Bitcoin, né? Então também tem isso, tem um pouco dessa e é possível, né? É possível. Então é outro sistema, né? Não é o sistema Fiat, não é sistema de castas, não é um sistema, é um sistema totalmente novo. A gente ainda
Tem que
nem
ser
sabe como
carnivorismo.
funciona direito. A gente está tentando descobrir aqui toda semana, né? É isso aí. É isso aí. Aliás,
Bom.
só mais um superchat aqui rápido. Esse aqui é um aviso, um pedido aí do canal Resumo de Livros, que hoje vai participar, eu acho. Acho que é ele que vai participar. É um podcast sobre Bitcoin e homeschooling no canal Aceita Bitcoin, né? Aceita.
Certo.
Às 19, 19 do Brasil, ou seja, que é uma horinha aí, coloca aí no seu calendário, aí no seu lembrete aí, entra lá, aceita Bitcoin e prestigia aí o canal Resumo de Livros. Oh, yeah?
Oh, Manhattan, obrigado pelo prazer da sua presença. Obrigado por contar sua história. Se você tiver mais alguma coisa para falar para o pessoal, se você quiser divulgar suas redes, fica à vontade.
Não, perfeito. Eu agradeço mais uma vez. Pessoal, então, domingo, todo domingo às 8 da noite, segue a gente lá nos Intancáveis. Para quem ainda está querendo saber mais sobre Bitcoin, quem ainda está querendo entender um pouco mais aí, a começar a molhar o pé no mundo Bitcoin, entender por que que Bitcoin ele é único na preposição que ele possui, né, de você fazer você tirar o seu investimento do legacy aí, entender um pouco mais por que a gente tem que sair desse mundo palhaço que a gente vive hoje em dia. Então, estou lá com o Jaraguá, o BTC Doom e o Bernardo. Tá todo domingo às 8 da noite. E é isso, essa é parte um pouco aí da minha jornada para ajudar quem ainda não conhece o Bitcoin, né? Quem está começando a gente tentar dar uma orientação inicial e fazer com que essas pessoas procurem estudar um pouco mais o Bitcoin, né? Acho que se a gente está lá no topo do funil ali, tentando puxar as pessoas para dentro do funil, né? Puxar, jogar, e praticamente empurrando todo mundo na toca do coelho. Acho que essa é a ideia. E aí agradecer mais uma vez pela participação e as ordens, né? Vamos, no futuro aí, eu vou estar participando vou estar indo lá para Bitcoin 2023, agora em Miami, né? E se tiver alguma coisa legal para compartilhar, depois a gente volta aí de
Quando que
novo
é?
aí
Em
para
abril?
maio, final de maio,
Maio.
20 e poucos de 20, 21 de maio, alguma coisa assim. Então, vai ser legal. Estão
Você vai
prometendo
anônimo
aí.
ou você vai de máscara? Você vai.
Não, eu vou normal, normal. Eu só realmente não gosto de colocar minha cara em redes sociais, essas coisas, mas uma vez lá no evento, o pessoal chega já meio que já me conhece já. Entendeu? Vai ser um prazer aí quem for. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso aí depois também.
Às
Tá
vezes
bom?
esses
Obrigado.
lugares neutros, né, é mais de boa assim. Você vai num lugar meio neutro, né? Não é na esquina da tua
Vai, Dom.
casa, né? Não é no, eu não sei. Se eu for, ninguém vai ficar sabendo também.
É aquela história aí também. Quem me vê não vai associar ao avatar, entendeu?
Exato.
É mais ou menos isso, entendeu? Eu não chego lá com a camisa, oi.
Eu
Eu
sou o
sou o
BTC.
BTC Manhattan,
I love
entendeu?
New
É o
York.
caso do Dó. É o caso do Dó.
Então é mais ou menos
Eu
isso. Aí se
chego
tiver.
lá.
Então, aí, por exemplo, quando no foco que eu conheci o Bernardo, eu cheguei para ele e tal, ele, eu sou fulano, eu falei, eu sou o fulano, eu sou o BTC Manhattan. Mas aí depois que eu me apresentei, tudo, ou seja, você meio que você consegue ali ter uma associação, mas é uma coisa bem off, né? Não é ficar se doxando e tal, entendeu? Uma coisa meio que é um light dox, assim dizer.
Sim. É um evento. Esse evento tem. É mais palestra, né? Mais apresentações grandes, anúncios, esse tipo de vibe.
Ele tem uma parte que é uma feira. Aí tem expositores, tem expositores tanto da área de hardware, mineração, quanto de empresas de Bitcoin. Aí tem umas que são Bitcoin only, tem outras que, né, com as corretoras, né, meio cassino e tal, mas é uma parte que é feira, e a outra parte que você tem várias salas aí, tem como se fosse uma sala principal, onde são as principais palestras, e tem algumas outras salas menores que onde você tem aí uma palestra mais técnicas,
Mais sinal, se pá.
tem coisas tem de tudo quanto de palestra, desde questão econômica até parte técnica aplicada, né? Tem de tudo. Aí você faz a tua agenda, porque tá tudo acontecendo aqui em paralelo, você monta a tua agenda, vou assistir essa palestra aqui, vou nesse. Né, meio que é nesse naipe, né? Você tem que ir navegando e tal. Não, é bem legal. Eu recomendo aí para quem quiser puder ir, é bem bacana. E tem o legal também é você acha assim pessoas da tua bolha também, é muito bacana. Eu fiz amizade que, né, o próprio Bernardo, a gente acabou se conhecendo lá. E a amizade que temos aí até hoje, né? É uma amizade forte, cara, é muito bacana você encontrar pessoas aí que já estão com a
Também
pílula
que tem gente que dá
vermelha,
para
pílula
conversar, né?
laranja. É, por aí, exatamente.
Top, é. Eu gosto de workshop, mas esquema mais onda workshop, sabe? Meter a mão na massa e tudo. Mas também, né? Enfim, eu gastaria, né, em para workshops com a mesma, com todo o
Mas
resto
teve.
igual, sabe? Mas menos palestra, mas meter a mão na
Não, mas
massa,
teve
tudo.
alguns
Palestra
workshops,
você assiste no
sim.
YouTube depois.
Teve
É,
alguns
exato.
workshops de Lightning do ano passado. Eu lembro que teve, que tinha um pessoal lá mostrando os nós de Lightning, aí mostrando transação de Lightning offline. Cara, isso aí, o dia que essa tecnologia tiver praticamente dominando, porque hoje em dia todo mundo já usa QR Code para fazer Pix, né? Então é uma coisa que meio que já está, o próprio governo está gastando o dinheiro de marketing para empurrar CBDC em cima dos outros, mas isso aí vai ser o nosso cavalo de Troia, que a gente vai pegar esse know-how do pessoal que está aprendendo QR Code, vai enfiar Lightning em todo mundo, e, entendeu? Vamos fazer uma limonada desse limão aí. Vai sim.
Só última perguntinha. Algum de vocês conhece, sabe o que é Swapix? Tem um Swapix, Swapix, um negócio assim. Tipo de fazer swap com Pix, parece uma coisa.
Pix.
Enfim, não conheço aí. Tupã mandou um supersets. Acho que ninguém conhece aqui o serviço. Dá uma olhada aí depois, entender o
Não,
que
cara,
é.
mas o máximo que eu faço é corretora, você
O cara pergunta se
pagar
tem
com
algum grau
Pix.
de privacidade isso. Eu não sei, porque eu não conheço.
Pix? Tem um
Não.
grau de privacidade correspondente ao grau do risco também, né?
Não, cara, qualquer coisa relacionada a Pix, não, até onde eu sei. Eles conseguem manter, eles sabem que é um A, que o A tem que estar cadastrado, eles sabem que é o B, entendeu? E o valor da transação. Então, enfim, não conte com privacidade em sistemas de Pix e CBDC. Isso aí
Desculpa, se é um
é loucura.
P2P, 100% P2P, mas digo pessoas mesmo pequenas que têm movimento normal, que
Sim.
não passa dos 32 mil lá, o caramba, que declara no fim do mês, o que pode cair
Perfeito.
na malha fina, o que pode ser alvo de. Beleza, funciona a Pix, porque é duas pessoas normais, uma trocando a cerveja com a outra, sabe? Pagando o almoço, a janta, sei lá, né?
Então, não,
Depende dos valores,
concordo.
né?
É isso que eu ia falar, concordo, mas vamos supor, se o um do, 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 do vamos supor, eu sou uma pessoa casual e comprei lá um Pix de R$ 1.000 com você. Mas se você faz isso 10 vezes por dia, todo dia, e o teu
Ah, não,
volume mensal,
exato.
entendeu?
Não,
Aí
isso que eu tô
esse
falando.
é.
Se é um
Se for uma
dentro de um
coisa casualzinha
volume,
ali, pá, beleza,
dá
beleza.
para usar o Pix com privacidade, mas entenda, né, que se a pessoa com quem você está negociando, ela é de alta frequência, é possível que o Pix entenda que aquilo que, ou seja, que o Pix entenda, que alguém analisando, né, o movimento no Pix daquele terceiro, entenda que você, né, esteve envolvido numa compra, entenda que ele está vendendo Bitcoin, entenda que você esteve envolvido numa compra, e aí comece a verificar o que você faz com o seu Pix para ver se encontra algum padrão, enfim, pode chamar a
Não,
atenção, né?
isso ocorre com certeza, Dov. Isso aí até antes do Pix, até em bancos mesmo, a forma como alguns bitcoins eram detectados e desligados daquele banco era através de volume de transação. Aí eles pegavam, viam o volume daquele cara era muito alto, aí iam atrás dele, dizendo, não, vem cá, esse volume aqui. Aí o cara, enfim, não consegue explicar direito. Né, porque não tem como comprovar, né, vai falar que se falar que é Bitcoin também dá ruim, aí eles desligam o cara da banco. Com o Pix, acredito que isso pode ser ainda pior, né? Porque se implementarem CBDC, eles vão para cima mesmo vão simplesmente cortar lá, cortamos o seu dinheiro, tuf. Esse para mim é o ponto draconiano que as pessoas não estão vendo que vai
Tô
acontecer, né?
esperando esse dia chegar.
Vai ser aí que quando acontecer, isso aí foi aquela coisa do efeito Streisand, né? Que quando teve o corte de dinheiro aqui no Canadá, foi quando o pessoal começou realmente a falar: caramba, peraí, o governo pode fazer isso? Eu mandei 50 dólares ali para o comboio, os caras cortaram minha conta bancária, como assim? Né? Então, isso aí foi a adoção de Bitcoin no Canadá subiu não sei quantos por cento depois desse episódio aí, porque Infelizmente, as pessoas aprendem mais na dor do que no amor, né? Essa é a verdade. Não tem jeito.
Isso aí. Bitcoiner mandou aqui. Dove, me nota. Por favor, manda um abraço para os Bitcoiners no final. É abraço. Bitcoiners é que nem... em vez de falar Bitcoinheiros, eles falam Bitcoiners. É isso que os jovens estão falando hoje em dia. É a versão Bitcoinheiros de Bitcoinheiros é Bitcoiner.
Sério?
Não, eu tô brincando. Não. Mas é que é mais neutro, né, que Bitcoinheiros. Enfim. Isso aí.
Porque é isso aí.
Bitcoiner, é isso aí. Não sei por que essa mensagem, mas tá aí. A gente não tem medo de Bitcoiner, não tenha medo de Bitcoinheiros. Sejam felizes aí com o Bitcoin, não importa como você se chame. É isso aí, Bitcoinheiros, Bitcoinheiras, Bitcoinheiros e Bitcoiners. Até semana que vem. Tchau. Falou, valeu Manhattan, valeu Raixa.
Valeu, pessoal, um abraço. Um abraço a todos. Até a próxima.
Destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin. Not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution.